senhoras e senhores senadores, como jornalista, durante 4 décadas, tenho ainda um compromisso maior de destacar que nessas últimas semanas o Brasil perdeu 2 grandes líderes da mídia brasileira. Rui Mesquita, do Estado de São Paulo, uma instituição respeitada no país e fora das nossas fronteiras, e agora o presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril, Roberto Civita, que nasceu em Milão, na Itália, e filho de Vitor Civita, visionário e fundador do Grupo Abril, um dos maiores conglomerados de mídia e educação da América Latina. Como já fizeram referência os senadores Aloysio Nunes Ferreira e Álvaro Dias, é preciso destacar que o Roberto Civita estava internado desde fevereiro no Hospital Sírio-Libanês, faleceu na noite de ontem por falência de órgãos e está sendo velado hoje em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Outro importante jornalista, como referi há pouco, Rui Mesquita, do Estado de São Paulo, um dos veículos de comunicação mais sérios e respeitados do país, também nos deixou na semana passada. Aos 88 anos, o incansável diretor também teve papel relevante nos principais momentos da história contemporânea do nosso país. Cabe ressaltar também a capacidade gerencial de Roberto Civita, responsável pela editora que publica 7 das 10 revistas mais lidas no Brasil, entre as quais Veja, a segunda maior revista semanal do planeta, com mais de 1 milhão de exemplares por semana, e a revista Exame, uma referência para empreendedores brasileiros, políticos e também empreendedores internacionais. Mais de 9,5 milhões de funcionários trabalham no grupo em negócios espalhados nas seguintes áreas: revistas, TV segmentada, educação, distribuição e logística, mídias digitais e em elevadores e treinamento para concursos públicos. A holding publica 52 revistas para 4,7 milhões assinantes e cuida de mais de 80 sites acessados por 59 milhões de internautas. Além dos benefícios econômicos para o país, o empresário e editor sempre apoiou uma causa que julgo essencial para o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento de qualquer nação: a liberdade de expressão, o livre acesso às informações e o ato independente de fazer comunicação. Quando a Veja foi criada, o Brasil vivia uma ditadura. A primeira censura à revista ocorreu quando o então presidente Artur da Costa e Silva fechou o Congresso Nacional, promulgando o ato institucional número 5, AI-5. Naquela época, um censor foi mandado à redação para verificar que não haveria críticas à medida nas publicações da revista. Quando perguntaram ao que apareceria escrito na capa daquela semana, Civita respondeu simplesmente: nada. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Apenas uma observação, senadora Amélia. Quando se vai do Salão Verde até o corredor das comissões da Câmara, há lá uma exposição de fotografias sobre fatos marcantes da política brasileira. E nós temos lá nesse corredor exibida uma foto que ficou célebre, que é uma foto do presidente Costa e Silva sentado, solitário, no plenário da Câmara, que ele acabava de fechar. Essa foto foi publicada pela revista Veja e desencadeou toda uma série de represálias por parte da censura em relação a esse órgão de imprensa. Apenas uma pequena observação.
Isso ilustra bem
o discurso tão bonito de Vossa Excelência.
E senador Luiz, isso ilustra muito bem o compromisso que Civita, a família Civita, Vitor e Roberto, tiveram e continuam tendo com a liberdade e com os princípios éticos que devem prevalecer num país sério. num país respeitado aqui e fora daqui, da nossa fronteira. Então, não é diferente o comportamento do grupo lá naquele momento do regime fechado, quanto agora, com plena democracia, ir buscar a fundo e verificar os desmandos e as coisas ruins que acontecem no país. Os malfeitos, como define a nossa presidente Dilma Rousseff. Pois, diante da informação, o censor autorizou a circulação da revista. A capa saiu sem qualquer palavra, com uma foto do presidente Costa e Silva sentado em uma das cadeiras do Congresso, como definiu Vossa Excelência, vazio, quando o Exército mandou apreender todos os exemplares da revista. Foram vários anos de informações sendo submetidas à censura prévia, que somente seria suspensa em 76, 2 anos após meu ingresso como jornalista no Jornal do Comércio de Porto Alegre, que completou 80 anos na última sexta-feira. Aliás, Rui Mesquita, que faleceu há poucos dias também, diante da censura, ele costumava publicar Os Lusíadas, ou receitas culinárias, e ali era identificado que naquele espaço houve censura pelo governo da época. Nos 80 anos do Jornal do Comércio, que eu trabalhei 7 anos do meu início da minha carreira, a empresa anuncia também, reafirma os seus compromissos com a verdade, com a seriedade e com a credibilidade. Tive a honra de participar das comemorações na sexta-feira, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, desse aniversário desse importante veículo do meu estado, fundado em 25 de maio de 1933, por Zenor Cardoso Jarros e Zaida Jaime Jarros. O Jornal do Comércio Porto Alegre comemorou 80 anos no sábado, coincidentemente, no mesmo dia que se comemora o Dia da Indústria. Na ocasião, tive a notícia de que o presidente do jornal, Mércio Tumeleira, de que uma nova sede será construída na Avenida Pernambuco, em Porto Alegre, com uma área de 6 mil metros quadrados. É a evolução que está acontecendo neste veículo tão importante que é o Jornal do Comércio, que fez uma inovação. Quando eu cheguei ali, senador Cacildo Maldaner, eram em rotativas a chumbo, pesado, o linotipo tinha que montar as letrinhas. E hoje nós estamos com uma redação no Jornal do Comércio inteiramente informatizada e o jornal, que era preto e branco, hoje sai a cores. Com prazer, concedo a parte ao senador Cacildo Maldaner.
Eu já vim escutando a senadora Amélia, o senador Aloysio Nunes e também referências do senador Álvaro Correia, aliás, Álvaro Dias, em relação ao ocorrido, Roberto Civita. Nada melhor que Vossa Excelência, que, até pela própria expressão Vossa Excelência, 40 anos de lutas nesse ramo, como grande jornalista. Nós, catarinenses, queremos se associar à Vossa Excelência. Vossa Excelência que veio do Rio Grande do Sul e muitos anos em Brasília, conhecido o Brasil inteiro nessa área, mas para nos somarmos ao pronunciamento em função do Roberto Civita e a família, inclusive também do Rui Mesquita, do Estado de São Paulo. Eu quero me somar porque Vossa Excelência na tribuna, falando sobre isso, sem dúvida alguma, argumenta, agrega o grande significado em prol dessas duas personalidades.
Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner. Eu queria também que os dois apartes fossem inseridos nesse meu pronunciamento. Em uma das últimas entrevistas, quando o empresário Roberto Civita completou 50 anos à frente do Grupo Abril, ele citou o escritor brasileiro, jurista e político, que está aqui, nesta parede, Rui Barbosa, sobre a importância e a necessidade da imprensa, qualificando a atividade como vista da nação. Disse ele, repetindo Rui Barbosa, através dela, a nação acompanha o que se passa de perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. É suficientemente forte e dispensa qualquer comentário adicional. Quando perguntado sobre a fórmula mágica para o sucesso, Roberto Tivita afirmava que a leitura é a receita mais simples para o conhecimento, a atualização permanente, o acesso ao mundo das ideias e a compreensão da sabedoria. Ele era a favor da leitura constante de tudo: folhetins, panfletos, livros, jornais, revistas, fichas de receitas, anúncios, embalagens, bulas de remédio, enciclopédias, dicionários, quadrinhos, discursos e cartas de amor. Na avaliação do empresário, o hábito mantido por, no mínimo, 23 anos consecutivos funciona como um passaporte para o desenvolvimento, tanto quanto a educação, eu acrescento. Portanto, faço o meu voto de pesar pela morte de tão importante biografia para a liberdade de expressão no Brasil, lembrada hoje pelos principais jornais brasileiros. A propósito disso, gostaria de dizer que nós vamos ter em Porto Alegre um evento muito importante, a Feira do Livro. E já que Roberto Tivita fez tanta referência e valorizou tanto a leitura, de 1º a 17 de novembro, nós teremos a 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Mais de 1.500.000 pessoas devem visitar a feira, como falou há pouco o senador Paulo Paim. A estimativa é do presidente da feira deste ano, Oswaldo Santucci Júnior, que esteve na semana passada aqui no Senado, fazendo o convite aos senadores do Rio Grande do Sul e aos demais senadores, junto com o presidente da feira, Valdir Silveira. É o evento mais antigo do gênero realizado no país e um dos 3 mais importantes, o maior promovido ao ar livre no continente americano. Queria dizer que no ano passado estive lá na Feira do Livro para o lançamento da revista em discussão editada pelo Senado Federal, que trouxe reportagens sobre todo o trabalho feito pela Comissão de Assuntos Sociais sobre os graves acidentes envolvendo motocicletas. Como se trata de informação e de leitura, faz homenagem a esses dois grandes brasileiros, Rui Mesquita e a Roberto Tivita, e nós todos, leitores, telespectadores, ouvintes de rádio, estamos aguardando também uma palavra muito importante do presidente da Caixa Econômica Federal para os esclarecimentos necessários ao que aconteceu neste final de semana. A Caixa é uma das instituições mais antigas do Brasil, mais importantes, de maior credibilidade. Administra um programa que é, eu diria, a menina dos olhos há 10 anos do governo, foi do presidente Lula e agora da presidente Dilma. Não tenho dúvida do interesse do governo em fazer apuração muito acurada, muito séria a respeito das denúncias do uso de boatos para prejudicar o Bolsa Família. Mas foi muito complicada a posição divergente tomada pela instituição financeira em relação à liberação dos recursos. Então, eu espero e desejo que a Caixa Econômica Federal preste essas informações. E, por isso, eu faço referência junto com esse pronunciamento, porque falei sobre dois veículos que têm compromisso com a verdade, com a apuração dos fatos. Isso é muito importante para o conhecimento de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.